Eu queria saber o nome da senhora completo.
Benedicta Natividade Torres Pago.
E a senhora é de Paraty?
Sou.
Sua família toda, seus pais?
Todos já.
E a senhora nasceu em que ano?
Nasci em 1923, sou de 8 de setembro.
É do dia da padroeira?
Padroeira.
Olha, que beleza. Nasceu num dia de festa, então.
Nasci no horário da procissão.
Na hora da procissão?
Nasci horas, às 17 horas.
Olha, que bonito. E o que, que a sua mãe conta disso?
A mãe conta que minha mãe contava que da primeira filha nasceu a 3 de setembro e teve um problema, muito criança, e morreu aos 18 anos, do mesmo problema, né? Então ela, o médico falou, se ela quisesse filha para mais um ano, e ela não deixasse ela enxotar um pinto ou erguer uma pena do chão.
A filha?
A mãe.
A sua mãe.
É, não deixar a moça fazer isso. Ela já tinha 17 anos. Então a minha irmã morreu no dia 6 de setembro, completou 18 anos a 3, morreu a 6 de setembro, e do susto que minha mãe levou, nasci a 8.
Poxa! Isso que ela pois contava.
É, não foi muito feliz, né? O nascimento. Mas foi assim que ocorreu.
Mas ela estava grávida? Como é que é?
Ela estava grávida, sabe?
Quando a filha mais velha morreu?
Quando a filha morreu, já
quer dizer,
morreu,
era 18 anos mais velha que a senhora.
É. Eu estava por nascer, né? Só que a minha mãe não esperava aquele dia.
Nasceu do susto da morte
da
outra.
Da morte.
É. Não, é bonito pela festa, mas é triste por esse lado.
É.
E quando a senhora, o que a senhora lembra, assim, as imagens mais antigas que a senhora lembra das festas, assim, da festa da padroeira, das festas que a senhora via por aí, quais eram as que lhe chamavam mais atenção?
Para mim, sempre chamou muita atenção a postura da santa, da imagem, né, como vinha, a senhora está pedindo a minha opinião, assim, que eu, né, que eu senti.
Claro.
Quando vinha desfilando, né? Sim, que ela balançava os brincos, sabe? Aquilo para mim eu ficava mais extasiada olhando, né? E gostava num sentido, que a festa teve um sentido que perdeu por alguma coisa, não sei, por causa da deterioração das imagens, né? E hoje já não se pode fazer a festa como era, a rua, os fios baixos, que antigamente não tinha fio de luz assim, né? E então, passava a procissão e era a família de Nossa Senhora.
Como assim?
Sim. Primeiro vinha Santana, saía da igreja Santana. Atrás de Santana vinha São Joaquim, depois São José e depois Nossa Senhora com o filho no braço. Quer dizer, então era a família de Nossa Senhora.
Isso é a procissão da Nossa,
da Nossa Senhora, na procissão da
festa de Nossa Padroeira.
José. E aquilo, sabe, emocionava. A gente foi crescendo com aquilo, a família de Nossa Senhora e tudo, né? Os pais diziam e a gente ia aprendendo assim. Então aquilo ficou muito. Marca muito, né, tudo na gente.
A senhora acompanhava ou via passar a procissão?
Não, a gente esperava ali na matriz.
Onde que a senhora morava nessa época?
Eu morava eu morei em várias casas, né? Mas nessa ocasião eu já morava ali na praça. Eu morei na rua Dona Geralda, eu morei na rua, aqui na Tenente Francisco Antônio, lá embaixo, perto do Pardieiro, né? Mas nessa ocasião, de todas essas ocasiões, eu já acompanhava assim, né? As procissões eram muito criança, mas acompanhava. Mas quando eu morei na praça, ali em frente à quadra de basquete, a gente saía e ia, ficava de pé ali no jardim, né? Na calçada do jardim. Ali a gente esperava sair a procissão, depois acompanhava, porque o pessoal acompanhava mesmo era atrás.
Aí ia atrás, quer dizer, via a imagem que a senhora via da Santa, quando saía da igreja.
Quando saía da igreja, né?
Depois a senhora ia atrás e voltava para a igreja.
É, depois a gente ia para assistir a missa.
Ali aquele Jardim da Praça já é do jeito que era, do jeito que é hoje? Como é que era?
O Jardim da Praça, no meu tempo, ele tinha 4 portões.
Ah, era fechado?
Era fechado com uma grade, assim, arame, né, em volta. E tinha 4 portões pintados de verde, sabe?
E era assim, aquela altura mais alta, assim,
não,
em frente
não,
à matriz?
Sempre
na porta, mais alta.
Sempre foi mais alta que a matriz. Agora, dizem que a matriz, né, teve uma época que fundou, que não sei o que, sei o que. Então, eu me ponho de pé de vez em quando na frente da matriz e olho, vence. Enquanto ela tiver, eu puder ver a cruz sem precisar me inclinar, tá tudo bem. Sabe? Que eu acho que pode ser que haja, porque infelizmente aqui é muito baixo, né? E as casas mesmo assim, terra, acúmulo de terra, né? E tudo, pode ser que tenha uma diferença da calçada, da matriz para a rua. Eu acredito que tenha, mas que esteja afundando, eu não acredito não, porque senão ela já teria rachado, teria dado alguma diferença, né? Eu acho assim. Então eu fico de frente para ela e olho bem, né? Aí enxergo a cruz lá, o princípio da cruz. Aí eu fico satisfeita. E existia na porta da matriz e na entrada da matriz 3 letras. Era D, O e N. Quando nós éramos crianças de catecismo, né? A gente dizia para Dona Faustina, Dona Luizinha.
Dona Faustina Agostini?
Faustina, Dona Luizinha.
Mas era a que tocava a música?
Organista,
a
Dona
organista.
Faustina.
Organista? A senhora foi aluna de catecismo dela.
É, delas. Dona Olga, né?
Então, Dona Olga Gama?
Gama. Então eu falava para Dona Faustina, a gente falava, dizia assim, Dom. Ela dizia, Dom não. Deus onipotente, misericordioso.
Mas era onde que estavam as letras? Na porta de madeira?
Na porta da matriz?
Na madeira?
Não, ou na pedra.
Na pedra?
E dentro da matriz. Não sei quem levou.
Quer dizer que a senhora ia em criança nas aulas de catecismo. Como é que era? Quantas vezes por semana?
Olha, a gente ia quarta, era segunda, quinta e sábado. Sabe?
E a escola era onde que a senhora foi? A senhora estudava onde?
Nós ficávamos na sacristia da igreja, que tem na parte da sacristia da igreja, tem uma escada que leva. E do outro lado, onde hoje é o Salão João 23, também tem. Mas do lado de cá ficavam as imagens, Nossa Senhora da Soledade, né? Que hoje está lá exposta, mas ela ficava guardadinha só para as festas, sabe? Até quem trocava a roupa nela era uma senhora que mora aqui, a dona Ditinha. Ela que fazia as camisolas, que vestia na sala da Soledade pela Semana Santa.
E aí então, tinha as joias, os brincos?
Não, não usava, tinha? Não. Tinha era a peruca, né? Com os cachos, né? E ela que arrumava, fazia as camisas igual. Camisa das pessoas antigas, que estava com bordadinho e tudo, né? Como uma mocinha. Então a gente ia espiar.
Ela montava.
Então essa parte de cada. Depois passou a ser parte de catecismo, mas primeiro foi a de lá da sacristia, sabe?
Sim.
Era muita criança mesmo, né? Muita gente, nós aprendemos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o oitavo, o nono catecismo, recordando, fazendo recordação, né? Sempre lendo, dava, recordava para depois passar para o segundo. Dava, recordava para depois passar para o terceiro, era assim.
E quando a senhora fez a primeira comunhão, foi quando?
Eu fiz a primeira comunhão muito nova, eu ainda nem participava do catecismo, sabe? Não participava ainda não, naquele tempo a gente fazia, a maioria das coisas que a gente fazia, que hoje estranho bastante, e eu sou muito saudosista, sou muito atrasada, vamos dizer, e tenho as minhas manias de puxar a velharia toda, né? Então, eu acho assim estranho muito o modo que hoje é Paraty, sabe?
Mas o que, é que a senhora estranha? Então, me diz assim, quais são as coisas que a senhora...
Antigamente a gente não tinha maldade, nem via maldade em ninguém. As casas ficavam abertas, a gente podia deixar as casas abertas, né? Saía, passeava, andava, depois voltava, né? Tudo assim à vontade, não tinha assim esse medo, essa coisa que está por aí, tudo. Hoje com esse negócio de sequestro, de roubo de criança, né? Tudo, ninguém pensava assim numa coisa e a gente vivia tranquila e isso a gente estranha, tudo, por tudo a gente estranha. Eu estranho.
Isso a partir de quando a senhora acha que mudou assim?
Ah, mudou depois de 57, 58, né? Anos 60. Nos anos 60 já mudou muita coisa.
Mas e o que, que a senhora sentiu? Era gente diferente na cidade?
Não,
era o quê?
Absolutamente. As pessoas diferentes na cidade, como turistas, como pessoas que compraram casas aqui em Paraty e hoje moram. Isso a gente não estranha, é uma coisa normal, uma coisa natural, né? A gente não tem confiança hoje nessas coisas, por exemplo, evasão de presídios e coisas, a gente já não tem assim. Antigamente a gente ficava aqui tranquilo, que era tão longe, tão difícil o acesso, que a gente não pensava, né? E hoje não, hoje a gente já pensa. Eu pelo menos já penso.
Foi nessa época que a estrada para Cunha ficou mais transitável ou não? Quando é que...
Em 60, não me lembro bem, não posso precisar para a senhora a data. Eu me lembro que eu já morava na casa aqui na Rua Tenente Francisco Antônio, na casa onde eu vim depois que casei. E quando saiu, que eu ainda disse assim na esquina, né? Falei assim, puxa vida, por que, que eu fui casar? Agora que disse, eu sou filha, né? Porque a gente sempre teve assim, desejo de sair e tudo. Eu saía, ia para casa dos meus parentes, mas...
Aonde? No Rio ou onde?
Petrópolis, não.
Petrópolis.
Né? Ainda tem uma prima que aliás vem me visitar esse mês, talvez, ou mês que vem. E... Então a gente saía muito, mas aqui a gente não tinha assim como sair. E a gente tinha mania, o pessoal tinha mania, a gente não saía sozinho. Eu tinha 22 anos, mas tinha que ir buscar, tinha que telegrafar, tinha que esperar em Mangaratiba, ou esperar vir aqui buscar.
Ia daqui a Manaus. Como é que fazia para ir daqui a Nova Iguaçu?
Daqui a Nova Iguaçu a gente saía às 6 horas da manhã numa barca. O modo que eu estou dizendo parece coisa que ia de barca até Nova Iguaçu.
Não, eu sei mais ou menos.
Numa barca até Mangaratiba.
Certo.
Né? Então a gente viajava o quê? 5 horas, mais ou menos, até Mangaratiba, 11 horas a gente chegava lá. Né?
Ia sentado, a barca tinha esse lugar?
Antes a gente chegava em Angra primeiro, fazia uma parada em Angra, sabe? E aí a gente almoçava e depois saía dali para Mangaratiba. Mangaratiba a gente chegava mais ou menos 4 horas, né, da tarde, aí esperava o trem das 6 horas, aquele Maria Fumaça, 6 horas. Então a gente tomava o trem e ia até o Dom Pedro, né, a central. E de lá então que a gente tomava o trem para ir para Nova Iguaçu. Chegava 1 hora da manhã, em geral era uma
feliz
hora...
Feliz da vida também, né? Com o passeio.
Era 1 hora né? 1 hora da manhã a gente chegava. Depois que eu fiz a idade, né, 22 anos, 23, aí que saí sozinha, uma vez eu apareci lá na academia, eu tinha 1 hora da manhã. Aí bati nos fundos, me identifiquei. Era o assombro, mas Maria, que ele nunca me chamava de menino. Você podendo telegrafar, eu digo, cara, você parece aqui agora. Isso aqui era bom quando eu era machambomba, mas agora não presta mais, porque é Nova Iguaçu. Que já
quando era o quê?
Machambomba.
Machambomba era o nome.
Não. Ah. Porque já havia assaltos, né?
Nessa época.
Mas isso não me preocupava, porque naquela época não me preocupava mesmo. Hoje que a gente vê os outros se assaltando e tudo, a gente vai ser mais. Parece até mentira, né?
É. Essas coisas são ruins.
Uhum.
E E tinha uma professora que dava as primeiras letras, ou era escola municipal? Como é que era a parte
era
da,
escola,
de aprender a ler e escrever?
Era escola feminina e escola masculina, sabe? A minha professora, aliás, professora de gerações... Professora de gerações, né? Dona Benedita Rosário Calixto dos Santos, que os irmãos chamam de Nanã, porque ela ainda é viva, chamam de Nanã, e nós chamávamos de Dona Pequenina. Sabe o que da...
Ela é irmã do seu Zuzu?
Irmã do Zuzu, é. Irmã do Zuzu. E a filhada de São Benedito, né, que naquele tempo tinha padrinho de representação.
Me explica isso.
Os padrinhos, por promessa, porque a maioria das coisas, por exemplo, nossos nomes aqui, né? Tem muito Benedito em Paraty, não atual, mas se a senhora vê, de 1900, no, até a data de 1940, tem todas as famílias têm Benedito. Hoje não, hoje procuram nomes modernos. Então, fazia a promessa de a madrinha da pessoa ser um determinado santo, né? E a madrinha de representação que levava até a igreja. Mas no escrito consta padrinho, São Benedito ou madrinha, Nossa Senhora de Remédios, né? Representado por fulano, né? Sabe?
Sim.
Não é assim, madrinha, né, Mariana, Marina. Ah, não, era um santo que
então, eu padrinho Pequenina, é madrinha mesmo.
Dona Pequenina é filhada de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito, sabe?
E pelo que, o jeito que a senhora fala dela, é uma pessoa querida, né?
Muito querida, muito mesmo. Eu sinto, sinceramente, a Dona Pequenina não ter nome em Paraty, porque tem muita gente viva que tem. Muita gente viva que tem, porque o caso está certo, o caso político, né? Cada um puxa a brasa para sua sardinha. Mas ela não tem, ela bem merece. Bem merece.
Mora onde, dona?
Ela mora em Niterói. Né?
Ela está no Rio, em Niterói. No, ela não mora aqui.
Ela
Quantos
mora na
anos
Rosana
ela
Silva.
Tem?
Ela deve ter agora 88 anos, 86, por aí.
E está bem, feito seu Zuzu, está bem?
Eu acho. Em parte está melhor do que o Zuzu.
É mesmo?
É, porque o Zuzu, graças a Deus, não sofreu nada ainda, a não ser doença da Zilá o ano passado. Mas a Dona Pequenina já caiu, já quebrou a bacia, né? E continua andando e tudo. A única coisa que a mão faz hoje é andar de salto alto, porque ela sempre andou de salto alto.
Aqui também,
aqui nessas pedras.
Pedras.
Sim, senhora. Aqui nessas pedras. E a Dona Pequenina, então, era professora, né? E tinha a feminina, que era dela, e tinha do Frederico, o professor Frederico, que era dos homens, né? E independente do professor Frederico, existia o José Rodrigues de Aquino, que a gente chamava Seu Aquino, né? Então, Seu Aquino era quem fazia os livros de comércio do pessoal, e ele dava aulas para a pessoa, sabe? Pessoa interessada que pedisse aulas a ele, particulares, ele dava aulas particulares.
Sim.
Mas a Dona Pequenina levou as gerações. E era inteligentíssima, era... da nossa época era uma sumidade, porque Paraty sempre foi assim, esse atraso que tem, que até hoje a gente ainda nota que é atrasado em muitas coisas. E... muito difícil o acesso para outro qualquer lugar, né? Ela é a primeira professora diplomada de Paraty. Não quero mentir para a senhora, mas tenho a impressão que ela morou, quando foi daqui de Paraty, na casa do Irineu Marinho, que é o pai deste...
Roberto Marinho. Não, eu li os jornais do começo do século, era a verdade, ou não, era o município, acho. E contava, é a filha do seu Calixto, que era dono do hotel, é, né? Gabriel, contava que o Gabriel Calixto, Gabriel, que ela Gomes tinha Calixto. Ido para Niterói estudar. Então tem isso. É. Já, eu estou me lembrando, ela, quando ela foi para Niterói estudar. E aí conta na casa de quem ela ficou hospedada, mas eu não
eu
me lembro.
Eu tenho a impressão que era desse, de meu marido, né? Uhum. Não tenho certeza.
E assim, o marido da senhora era o quê? Ou é, não sei se... Desculpa,
não,
já estou...
é falecido.
Desculpe.
Tem aqui a aliança que, depois que ele morreu, eu mandei colocar a aliança dele junto com a minha e...
Fez uma
tem
mais
as datas
maior.
Aqui, né?
Meu pai fez isso com o pai da mãe dele
é,
também.
Tem a data do nosso casamento, tem a data da nossa boda de prata e tem a data de morte dele, né? Mas o meu marido não era nada, era apenas um funcionário federal.
Como não era nada?
Não, apenas um funcionário federal dos Correios e Telégrafos. Pessoa humana muito querida, muito boa.
O nome dele como era?
Nelson dos Santos Padua. Muito boa pessoa. Ele não tinha... Tanto assim que eu dizia para ele, eu acho que você casou comigo, homem, pensando que eu fosse loura. Eu dizia, deixa ser boa, mulher, né? Porque para ele não tinha pessoas, sabe? Existia o ser humano.
Ela quer entrar na cozinha.
Empurra. Ele passou a bola também. Ah, foi você que... Ele, para todo mundo, ele chamava o nosso amigo, né? Nunca chamava assim o nome da pessoa, assim, coisa. Era nosso amigo, fosse quem fosse.
E ele era funcionário do Correio, então,
Correio
dos Telégrafos.
É. E era, gostava muito de tocar, tocava bombardino na banda.
A banda era Santa Cecília,
Santa
já?
Santa Cecília. É, mas ele tocou antes da banda ser Santa Cecília. Ele tocou quando
Lira
era...
da Juventude?
Lira da Juventude.
Ou 25 de dezembro?
Não, Lira da Juventude. Ele começou na Lira da Juventude. E depois... passou a ser Santa Cecília, né? Mas ele tocou muito, gostava muito, fazia por amor. Qualquer festa, qualquer coisa que chamasse ele, ia tocar, mas era por amor, gostava.
A banda sempre tocava nas festas, né?
Sempre toca, continua
claro.
Tocando, né? Mas sempre tocou. Mas festa cívica, como nós estávamos falando, deixando o Nelson de lado, como nós estávamos falando na dona pequenina, eu disse que ela era inteligentíssima, porque aqui faltava tudo, né?
Mas como assim?
Tudo, muito difícil. Comércio pequeno, não se achava nada, né?
E as pessoas sentiam falta das coisas.
É, e ela também, o acesso muito difícil, quer dizer, então, o marido dela chamava-se Paulo Rangel dos Santos, ou Rangel Paulo dos Santos, que a gente chamava. Seu pau, né? E ele era um colaborador de Dona Pequenina, uma coisa incrível. Eles tinham um caderno de exercício de história do Brasil, geografia, que ele fazia com cabeçalho vermelho e copiava todo de azul na letra dele, mas uma coisa, sabe? Podia até ser exposto. Não sei que fim deram.
Deve estar com ela, será que não?
Não sei.
Mas era o caderno que ele usava para ensinar? Quer dizer, ele fazia para
Não, ele fazia para dar uma pequenina passar para nós,
pois
né?
Pois é, como se fosse
copiava,
um livro e ela usava para
E ela usava como hoje tem os livros didáticos, né? Que a pessoa... Hoje tem o livro do professor, o livro do aluno, né? Ela tinha um livro para transmitir para nós, sabe? Era copiado de outros livros, né? História do Brasil de Rocha Pombo e tudo era copiado. E foi com ela que a gente aprendeu muita coisa também sobre Paraty. Então,
ela ensinava sobre Paraty?
Ensinava. E quando a gente tinha dificuldade de guardar alguma coisa, né? Porque a gente sempre foi preguiçoso e tudo, tinha assim dificuldade, ela inventava umas musiquinhas, sabe? E inventava umas coisinhas que você, que
ajudar,
eu me lembro
guardar.
Bem, né, que mas ajudava a gente, né, a guardar. Por exemplo, uma vez ela fez uma ginástica sabe, ensinou pra gente uma ginástica. Então, era assim. Rio de Janeiro, terra querida, cheia de encantos e de grandeza, és minha glória, és minha vida, me extasio com suas belezas. Das ilhas, a mais notável é sem dúvida Paquetá, governador, ilha das cobras, ilha grande, ilha fiscal, o forte de Copacabana, para seu canhão soar, seu igualdade, nossas plagas vier devastar. Viu ganhou Santa Cruz, Lages e também São João, abrindo boca de fogo, nosso Brasil defenderão. Os teus filhos te estremecem, Rio entre bênçãos mil, te proclama e te engrandece, coração de todo o Brasil. Coração de brasileiros, filhos deste céu de anil, digamos sempre altaneiros, vivo Rio e vivo Brasil. Isso a gente
com bandeirinhas. Nossa, senhora, que memória!
Isso com bandeirinhas. A gente pulava, trançava as bandeiras, né? Enfim, era uma ginástica.
Ginástica do corpo e da memória.
É. Então, ela perguntava, uma ilha do Rio de Janeiro, né? Aí a gente cantava musiquinha, um botava Paquetá, outro do Ganhou, outro lembrava, dava pra lembrar.
A senhora não tava?
Obrigada.
Trouxeram só pra mim?
Não, pode tomar. E depois ela também fez uma outra, sabe? Pra gente lembrar, porque a gente é difícil assim lembrar, né? As coisas pra prova, né? Então ela sempre inventava uma qualquer coisinha pra gente guardar, sabe? E era muito bom, ela era uma coisa, né? A gente sentiu muito quando ela deixou de lecionar em Paraty, né?
Aí ela se mudou para Niterói?
Não foi assim dizer, sinceramente, por vontade não foi não, sabe?
O que houve?
É que a pessoa às vezes se aborrece, né? Tem certas coisas ela mudou-se, mas a falta de... Eu achei, eu não sei se ela acha, não sei qual a opinião dela, uma falta de valorização.
Sabe? Isso foi em que época, mais ou menos? Anos 50, anos 60?
Não, depois.
Anos 70?
Deve ser uns 57, é. 57. Mais ou menos, tudo, né? Eu senti, não sei, até podia ser que ela nem tivesse sentido, mas eu senti que a menina deixou Paraty aborrecida. Mas ela continuou vindo aqui, vindo nas festas e tudo, porque para ela a festa de São Benedito ela não deixava por nada, né? Ela vinha sempre à festa de São Benedito, que era o padrinho dela. Eu tenho até uma...
A senhora tem um centro de devoção que a Sidney, que me trouxe aqui, disse que a senhora vai fazer uma festa agora em agosto?
Eu tenho um centro de devoção.
Qual é?
É Bom Jesus de Guape. Não era meu, de devoção minha, era de devoção do meu pai, né? Eu, por exemplo, o santo que eu aprendi a criar para mim, não por questões de casamento, absolutamente, mas foi Santo Antônio. Eu sempre fui muito, sabe, sempre simpatizei muito com Santo Antônio, né? Mas, e santa, para mim, era Santa Rita. Tanto assim que a minha mãe, quando eu tinha 9 anos, ou 12, não sei bem, acho que era 12, ela me escreveu como irmã de Santa Rita.
Certo? A senhora era da Irmandade, então?
No livro tem. O livro de Irmandade consta lá, minha mãe. Que eu vi outro dia, há tempo já, né? Mas eu vi. Então, eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos, quando fui inscrita como irmã de Santa Rita. Tá? E então Santa Rita e a minha irmã Pedrina, uma que é falecida, ela era devota de Santa Teresinha. Então, meus três santos, Santa Rita, Santa Teresinha e Santo Antônio, né? Mas o meu pai era devoto de São Bom Jesus e fazia sempre ladainha na casa dele, todos os anos, enquanto ele foi vivo. Ele viveu 101 anos, 102,
que beleza.
102 anos.
Olha. Que beleza!
102 anos que ele faleceu. Então, ele viveu até 83. Ele é de 1881. Viveu até 83.
A senhora deve ter aprendido muita coisa com ele também.
E sinto eu ter sido muito ingrata para ele, no sentido, porque ele casou com a minha mãe, viveram bem, no sentido, mas ele era muito namorador, sem vergonha.
Homem de Paraty gosta de ser sem vergonha, né?
É. Então, a minha mãe sofria muito com isso, né? E ela trabalhou muito, ela era costureira da época, costurava para homem, terno, paletó, colete, que usava, né? E ferro na mão, ferro de brasa na mão, para passar.
E ela aprendeu
as costuras.
Como? Como que ela aprendeu?
Aprendeu sozinha.
Aprendeu sozinha?
É, aprendeu com a necessidade.
Deve ser difícil fazer um terno, uhum, né?
É, mas ela costurava muito bem. E, aliás, aqui tinha várias pessoas, né, assim, mais novas do que ela também, que sabiam que eram alfaiates, né?
E o seu pai fazia o que além de namorar?